Olá, bem-vindos ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com a Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Base para a comunicação fluida e compreensível, a língua portuguesa é essencial na formação de qualquer estudante brasileiro. Para trabalhar a disciplina de forma lúdica com seus alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental, a professora Lidiane da Silva Lima desenvolveu o projeto Eu Posso Ser Poeta. Muito além das letras e linhas, a iniciativa ajudou a mudar o olhar dos jovens de uma escola na periferia paulista para a herança africana e o território que habitam. Olá, professora, muito obrigada por estar aqui com a gente no Educa 10.
Eu que agradeço o convite, Tayane.
Para a gente começar esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais do seu projeto, por que você decidiu utilizar a poesia para abordar temas tão relevantes como a questão da cultura?
Eu sempre tive uma relação bastante especial com a poesia. A poesia entra na minha vida quando eu tinha 14 anos, por meio de um livro do Castro Alves chamado Espumas Flutuantes. E mesmo que eu não compreendesse muito bem os sentidos do poema, eu já percebia que havia algo de mágico na forma como as palavras eram combinadas, nos arranjos sintáticos, na sonoridade, no ritmo, que me deixava em estado de êxtase e de encantamento. Eu narro para você brevemente essa experiência pessoal, porque eu acho que ela está bastante ligada às escolhas que eu faço enquanto professora. Como diz a Bell Hooks, as nossas narrativas confessionais, elas precisam estar ligadas às nossas práticas didáticas, às nossas práticas acadêmicas. E eu acho que, no fundo, eu desejo despertar nos meus alunos esse mesmo estado de comoção, de sensibilização que eu acho que o texto poético ele proporciona. Eu vejo a literatura e o texto poético como um elemento capaz de provocar o exercício da alteridade, um exercício de humanidade. Por exemplo, é impossível eu não me comover, eu não realizar um deslocamento quando eu ouço, por exemplo, a minha aluna Luzia lendo seu poema chamado Somos, no qual ela diz: é difícil, Pois é, você não sabe como é acordar e se sentir diferente. Você não sabe como a gente se sente. Querer ter a pele clara, que o coração até dispara. Querer ter os olhos azuis, tão bonitos quanto a luz. Querer ter o cabelo liso, tão bonito quanto o riso. Querer ser aceita sem sofrer qualquer desfeita. Ao ouvir o poema da Luzia, eu não consigo não me sentir afetada. Eu não consigo não pensar por um momento o que significa ter 13 anos, ser uma menina negra e que não consegue lidar com o corpo negro, com os seus traços faciais, porque há toda uma imposição de uma estética diferente daquela que ela possui. Então, eu aposto no texto poético como ferramenta de educar também para a sensibilidade. Como você diz, o meu trabalho é um trabalho que se propõe a combater o racismo. E aí eu parto da premissa que a gente combate o racismo também pelo viés da sensibilidade, não só pela lógica da razão. Então, aposto aí no texto poético como um elemento transformador, como exercício de deslocamento, como exercício de catarse para afinar nossas emoções e trabalhar a nossa humanidade.
E, professora, quais foram os principais desafios para desenvolver esse projeto, principalmente falando de um tema tão delicado como o racismo?
Eu acho que o principal desafio foi me apropriar desses saberes, que são saberes que, ao longo do processo de colonização que o Brasil sofreu, passaram por um processo que Boaventura chama de epistemicídio, que foi o apagamento das histórias e cultura em relação às populações africana e afro-brasileira. E como eu tinha um projeto que pretendia falar sobre África, sobre Brasil colonial, sobre o que significa ser negro no Brasil hoje, no século XXI, eu precisei primeiro me apoderar desses saberes. Então, eu frequentei uma disciplina na USP, Introdução aos Estudos de África, e no primeiro ano de realização do projeto, as coisas aconteceram meio que simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu me apropriava desses saberes, eu pensava como levá-los para a escola, como fazer essa transposição didática. Mas vai ser no ano de 2019, com os conhecimentos já mais sólidos e estabelecidos, que eu consigo estruturar o projeto de uma maneira mais eficiente e mais objetiva. Um outro desafio que eu coloco também é quando a gente busca o impossível dentro da escola. Né? O que, que eu digo o impossível? Eu tinha a intenção de publicar um livro de poemas com os alunos. Né? Eu tinha a intenção de gravar um documentário, de sair do território, de ocupar a cidade, visitar os museus. E nem sempre a escola possui recursos financeiros para custear todas essas atividades. Então, esse foi um grande desafio que a gente também enfrentou no projeto e que a gente aprendeu bastante também com esse desafio, né? Porque eu me vi movida, né? Obrigada a procurar outras formas para conseguir realizar isso que aparentemente era impossível, que foi a parceria com outros setores, né? Com outras pessoas, com outros órgãos do território.
A gente falou dos desafios e você até comentou um pouco agora, né, da sua busca, do que trouxe de aprendizado para você, do seu esforço em trazer novas informações. Quais são os benefícios que, na sua visão, essa iniciativa acabou trazendo para os seus alunos, para os familiares deles e também para a escola?
É bastante notável assim, a diferença e as aprendizagens adquiridas com o desenvolvimento do projeto. No primeiro momento, né, antes do projeto, eu vou ter uma grande quantidade de alunos negros que não se reconhecem racialmente quanto negros. Eu vou ter tanto alunos negros e brancos que só conhecem a história da população negra por meio de uma única narrativa, que é uma narrativa de origem europeia, branca e ocidental. E a gente sabe o quanto essa única narrativa ela interfere na construção positiva do nosso imaginário e das identidades das pessoas negras e brancas. E eu também vou ter, inicialmente, alunos muito resistentes ao ato da escrita, porque eles acreditavam que saber escrever é você dominar apenas uma variedade da língua portuguesa, que é a norma culta padrão. Como eles não possuíam completo domínio do gênero, eles recusam ao ato de escrever. E após o desenvolvimento do projeto, eu vou ter alunos completamente resolutos, conscientes da sua identidade racial, eles celebram essa identidade negra por meio de seus poemas. Eu vou ter alunos que se apropriaram da escrita para poder contar a história a partir da sua própria perspectiva, fazendo escolhas políticas e estéticas, entendendo que eles podem sim expressar o que eles sentem, o que eles pensam na variante da língua que ele domina. E quando eu penso nos benefícios que o trabalho trouxe, né, para além das crianças, eu penso que o projeto ele afeta toda uma comunidade escolar. A gente tem uma proposta de sarau, esse nosso sarau ele é itinerante, ele circula pelo território, além dele ser declamado para as próprias crianças, né, e familiares da nossa unidade de ensino. E, de alguma forma, como eu disse para você, eu acredito muito no poder da palavra, da poesia, e eu acho que ele afeta tanto quem fala, mas também quem escuta, né? Capaz de provocar micro-revoluções na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. Então, acho que com o nosso trabalho, a gente conseguiu impactar muitas pessoas.
Por que você decidiu participar do prêmio? Você esperava que ia ser uma das vencedoras?
Então, assim, para ser bem sincera, né? O primeiro reconhecimento vem dos nossos estudantes, né? Você percebe, como eu disse, essas transformações. E na sequência, né, os pares do território, os familiares, a comunidade, a supervisão escolar também começam a apontar o quanto o trabalho foi transformador, o quanto o trabalho foi bonito e potente. Daí algumas pessoas me sugeriram, olha, por que você não escreve o seu projeto? Primeiramente, foi no Prêmio Paulo Freire. E o meu intuito, na verdade, era participar do Prêmio Paulo Freire. E aí, no meio do percurso, eu fico sabendo também do professor Nota 10 e submeto também o projeto a esse prêmio. E eu só venho conhecer a real dimensão e importância do Prêmio Professor Nota 10 quando eu estou imersa nele, né? Nessa semana que nós estamos tendo ou nesse momento em que eu converso com você. E eu percebo o quanto o projeto é importante no sentido que ele legitima o saber, a fala e a prática do professor, né? Esse professor de escola pública, né? Ele nos garante um lugar de fala e visibilidade, né? Então, eu reconheço nisso, né, a importância do prêmio por valorizar boas práticas realizadas nas escolas públicas e por nos dar visibilidade, por fazer com que as nossas experiências e as nossas vozes reverberem Brasil afora.
A gente conheceu um pouquinho mais o seu projeto, entendeu a importância dele. Eu queria ir finalizar esse nosso bate-papo por um outro lado. Lecionar é um ato de amor, Lidiane? O que motiva você a seguir nessa profissão?
Com certeza, Thay. Eu não tenho dúvida de que lecionar é um ato de amor. E acredito que o que me motivou a escolher, né, e a continuar querer prosseguindo na educação é o meu desejo profundo de transformação social, né, de contribuir para a construção de um mundo melhor e que seja um mundo melhor para todo mundo. Né, eu gosto muito de pensar no futuro em que pessoas negras existam, que pessoas trans, pessoas indígenas, que mulheres e todos os povos que são considerados minorias e que são excluídos ou que não usufruem da sua humanidade no sentido pleno. E para a gente pensar nesse futuro, eu acredito que a escola ela pode intervir de uma maneira positiva, construindo instrumentos para que a gente possa fabricar um novo futuro, fabricar um novo devir em que todas as identidades existam e não de uma maneira hierárquica, como está posto hoje, mas de uma forma mais plural, uma forma mais horizontal. Eu me sinto muito honrada de poder servir a minha classe, que é a classe operária. Né? Eu sempre tento dar o melhor de mim para os filhos dos trabalhadores e eu acredito muito que a transformação deste mundo, que é a revolução, ela se dará na figura daqueles que são oprimidos. Como diz o mestre Paulo Freire, né, o nosso sonho não é realizar uma salvação individual, mas uma salvação coletiva. Né? A gente não quer fazer uma revolução para a gente ocupar o lugar do opressor, mas muito pelo contrário. A gente quer construir uma sociedade que seja justa para todos e que não tenha um único grupo privilegiado ditando quem é mais humano e quem é menos humano. A ideia é que a gente garanta, né, que os direitos sejam estendidos a todos de forma justa e igualitária.
Lidiane, muito, muito obrigada por participar com a gente aqui do Educa 10.
Obrigada, Thayene.
Você conheceu o projeto Eu Posso Ser Poeta, uma iniciativa da professora Lidiane da Silva Lima. O trabalho de língua portuguesa, realizado em uma escola paulista, é um dos 10 vencedores da edição 2020 do Prêmio Educador Nota 10. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio do Educa 10. Tchau!